Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.
E eu já ressaltava antes, né, que a saúde da mulher não quer dizer que é só a mulher tem que saber, né, da saúde. Um pai, às vezes, cria uma criança, né, uma menina, precisa saber da saúde da mulher. O próprio companheiro, né, o maridão aí tem que saber. Ah, que hora, minha mulher precisa fazer um acompanhamento, né, ginecológico. Enfim, é um assunto de agora que a gente vai trazer, saúde da mulher, especificamente sobre miomas uterinos. E a gente convidou e participa, está aqui no estúdio comigo hoje, a doutora Bianca Besbate de Pellegrin, que é a nossa parceira aqui já do Ponto de Encontro. Ela é ginecologista e obstetra, para falar um pouco mais sobre esse assunto. Seja bem-vinda. Bom dia mais uma vez aqui, né, Rádio Marconi.
Bom dia, Ed Carlos. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É sempre um prazer conversar sobre a saúde da mulher.
É importantíssimo. A gente falava fora do ar, ressaltei agora, porque não é só saber, só a mulher saber da saúde da mulher, né, doutora Bianca?
É, o cuidado, ele é uma forma de amor, na verdade, né? Então, para o pai, para o marido, participar da saúde da mulher é fundamental também. É uma forma de demonstrar amor, de demonstrar afeto também.
Quer dizer que está acompanhando e que sabe os passos, os caminhos, né? É. Não tem mais aquela coisa, ainda tem talvez um pouco receio, que muitos homens de outros tempos, não sei se, né, claro que tudo tem a modernidade, né? Mas algumas pessoas têm bastante receio. Ah, não posso falar disso, não posso falar de menstruação com a minha filha, não posso falar isso sobre dentro de casa, né?
Parecia que era um tabu, assim, né? Uhum. E hoje a gente vê que não, que os homens, eles estão muito interessados também em saber o que acontece nesse universo para poder ajudar. Uhum. Para ter em casa uma mulher mais saudável, uma filha, não ter aquela preocupação de, ai, mas ela está menstruando demais, será que ela tem alguma coisa?
Ai, deixa para a mãe, não.
Ai, alguém vai ter que ver isso, o que eu faço? Não, conversar mesmo, levar. A gente tem na consulta pais presentes, maridos presentes, no pré-natal os maridos presentes também. Então, isso é muito legal, de ver essa transição do universo masculino também participar da saúde da mulher.
Muito bom. E hoje o assunto é miomas uterinos, né? E eu já... O homem já não sabe muito bem assim, né? Mas por isso que é importante conhecer, né? E muita gente, não só homens, mas mulheres também, às vezes... Ai, agora fui lá na ginecologista e falaram que eu tô com mioma, o que que é isso? Né? O que que é esse mioma uterino? Há um porquê da formação? Como é que funciona?
Então, os miomas são o quê? São nodulações benignas que aparecem no útero, que tem um tecido semelhante ao tecido uterino mesmo, do próprio útero. E eles vão aparecer mais frequentemente entre 30 e 50 anos. E normalmente é assim mesmo que acontece. A gente vai fazer um ultrassom e veio um mioma. Meu Deus, e agora? O que que é esse mioma? Como é que ele evolui? O que que eu vou sentir? O que que eu preciso fazer? Então, geralmente é assim que a paciente chega, com um exame de rotina mostrando esses miomas.
A pessoa fica com medo no princípio?
Fica insegura também o que que vai acontecer daqui para frente. Então, o que que a gente tem que saber? Que é uma lesão benigna, que a gente tem diferentes tamanhos, diferentes localizações no útero, que muitas vezes a gente não vai manifestar com nenhum sintoma, então ele pode ser só um achado de ultrassom, digamos assim, e outras pacientes vão ter algumas queixas, que podem ser o quê? Dor, uma sensação de peso no pé da barriga, dor pélvica, cólica, aumento de fluxo menstrual, irregularidade menstrual, um sangramento tipo coágulos, bem intenso. Algumas pacientes percebem vários dias de sangramento, tendo que procurar até emergência por causa desse sangramento. Então, ele pode variar conforme a paciente, a localização desses miomas e o tamanho desses miomas.
Você fala, não tem, então, um sintoma específico que desenvolve isso? Que a pessoa, eu acho que isso, então, é mioma. Não é assim?
Não é um sintoma específico dos miomas. A gente tem alguns sintomas que podem, sim, levar a gente para uma hipótese de miomas, que são principalmente as dores pélvicas, sejam dores fora do período menstrual ou durante o período menstrual, e o padrão irregular de sangramento, que eu posso ter aumento de fluxo, irregularidade menstrual, aumento dos dias de sangramento. Então, geralmente, uma mudança no padrão de menstruação.
Você falava, é quase parecido à própria pele, ali no próprio útero. Mas o que é? Ele vai crescendo? Ele pode crescer esse mioma ou não?
Isso. Geralmente, com o passar do tempo, ele pode crescer. Então, eu posso inicialmente ter alguns miomas, por exemplo, de 0,5 centímetro, 1 centímetro ou menos que isso. E com o passar do tempo, ele pode crescer. Então, eu posso ter um mioma que uma vez tinha 1 centímetro, agora está com 2, está com 3. Algumas pacientes aumenta tanto o volume uterino que chega, por exemplo, a vir até a altura do umbigo, digamos assim. Então, eles podem ter um volume muito grande, muito expressivo. Alguma paciente, ela podia ter um mioma, de repente apareceu mais um, mais outro.
Tá.
Então, a gente
pode ser em várias, tanto um lado quanto o outro.
Exatamente. Mais para o miolinho do útero, mais para a parte de fora do útero. Então, ele pode ter essa evolução ao longo do tempo. Por isso que é importante, mesmo que a paciente não tenha sintoma nenhum, que faça o acompanhamento. Porque eu posso ter uma mudança nas características desse mioma.
E com isso, traz um fator de risco para a saúde da mulher, o desenvolvimento desse mioma?
Pode, eu posso ter esses sintomas, né? Uhum. Algumas pacientes, por exemplo, podem sangrar demais e precisar de uma cirurgia de emergência.
Ah, também pode ocorrer.
Pode acontecer isso por causa de um sangramento muito intenso.
Tá.
E também é importante que a gente tenha um acompanhamento, porque muitas pacientes me perguntam, tá, mas isso pode virar uma coisa ruim? Pode virar um câncer? O que que a gente tem? Na minoria dos casos, menos de zero...
Minoria mesmo.
Menos de 0,5% dos casos, eu posso ter uma degeneração maligna, que acontece principalmente pós-menopausa. Então, mesmo que, por exemplo, assim, eu tinha miomas, eu tenho miomas, agora eu entrei na menopausa, eu não tô menstruando mais, então, deixa pra lá. Na verdade, não, eu não posso deixar pra lá. Eu tenho que acompanhar. Porque se depois da menopausa eu tenho um mioma que começou a crescer, eu tenho que investigar. Porque pode acontecer que naquele mioma teve uma degeneração maligna. Raríssimo de acontecer, mas pode acontecer. Porque o esperado é que após a menopausa eu tenha uma regressão. Porque o mioma depende do quê? Depende de hormônio. Então, enquanto eu tô na minha idade reprodutiva, enquanto eu tô na minha vida fértil, eu tenho produção hormonal normal. Então, eu posso ter aumento desses miomas. A partir do momento que eu entrei na menopausa, eu tenho uma queda da produção hormonal. Então, o esperado é que esses miomas também regridam, diminuam. Se depois da menopausa, a paciente tem um mioma que começou a crescer demais, eu tenho que suspeitar. Então, eu tenho que continuar a meu acompanhamento, mesmo que eu não sinta nada, mesmo que eu já tenha entrado na menopausa. Eu preciso acompanhar.
Esse mioma uterino que a gente está falando hoje, né, o assunto, eles são diagnosticados depois de um exame? Quem é que pode fazer isso? No exame de rotina ou só a ginecologista? Como é que funciona?
Normalmente, a gente acaba fazendo diagnóstico com exame de imagem. Durante a consulta, com a nossa conversa, a gente suspeita, conforme a sintomatologia da paciente, que possa existir algum mioma. Mas a gente só vai confirmar mesmo com um exame de imagem, que é vendo. Seja um ultrassom, seja uma ressonância de pelve, exames de imagem que vão me mostrar mesmo como é que está lá dentro do útero, se tem algum mioma ou não.
Até porque a ginecologista não vai trabalhar com machismo, né, doutora?
Não.
Vai dizer, eu acho que é isso, não funciona assim, né?
A gente suspeita, a gente tem hipóteses diagnósticas. Então, a partir de uma consulta, conforme a nossa conversa com a paciente, a gente tem hipóteses diagnósticas, que são as possíveis causas, possíveis diagnósticos. E a partir disso, eu vou investigar para confirmar ou excluir essas hipóteses. Então, com exames complementares, um ultrassom, uma ressonância de pelve, eu acabo vendo esses miomas.
E pode ser que ali, né, no próprio exame aponte que parece realmente um mioma e não é?
Então, a gente pode suspeitar, sim. Às vezes, com volume uterino que a gente, durante o exame físico, faz a palpação, percebe um útero um pouco aumentado, a gente pode suspeitar da presença desses miomas. E aí, a partir do exame de imagem, na verdade, pode ser outra coisa.
Tá.
Pode ser, por exemplo, uma adenomiose, que é outra doença uterina que provoca um aumento do volume uterino. Então, eu tenho a minha suspeita e eu preciso confirmar. Uhum. Confirmar ou excluir.
Ou excluir. Por isso é importante fazer o acompanhamento e o exame, né?
Exato.
Só voltando ali que você falou, é entre 30 e 50 anos a idade?
O mais comum é entre 30 e 50 anos.
Abaixo dessa idade pode ocorrer também?
Pode, pode. A gente tem alguns fatores de risco, que é, por exemplo, aquela mulher que começou a menstruar muito novinha.
Uhum.
Porque a gente tem que lembrar assim, ah, é uma doença que depende de hormônio. Uhum. Então, quanto mais cedo a mulher começou a menstruar, mais tempo de exposição aos hormônios. Então, se ela menstruou muito novinha, ela tem mais risco de desenvolver mioma. Paciente que nunca engravidou também tem mais risco de desenvolver esses miomas. E outros fatores de risco é mulher que fuma, o tabagismo aumenta o risco de miomas uterinos, e a raça negra também, estatisticamente, é mais comum que as mulheres negras tenham miomas do que as mulheres brancas.
Buscar, então, fazer o tratamento quanto antes. Fator de estresse do dia a dia, essa questão, tem alguma coisa relacionada?
A princípio não, nenhum estudo mostra que o estresse esteja relacionado com miomas.
Pergunto porque algumas doenças acabam, né, acarretando por conta disso também. Tem pergunta aqui do WhatsApp, bem grande aqui, vamos ver, tenho 61 anos, ela, vou contar aqui a historinha dela, tá?
Perfeito.
Lá do Rio Maior, ouvinte aqui do Rio Maior, e deixa eu ver, ela disse que tem uma inflamação no ovário direito, medindo 9,1 milímetros, deve ser, né, de espessura. Queria saber se é grave, o doutor me pediu uma esterecopia, mais biópsia, deve ser alguma coisa assim, né?
Tá.
Está esperando, foi encaminhado já faz 3 meses, foi encaminhado, até agora não foi feito nenhum procedimento, estou preocupada com a demora, quero saber se é grave, tentei fazer particular e não consegui, enfim, isso tem 61 anos, mas ainda não teve sangramento, é uma dúvida, não sei se está ligado à questão.
Uhum. Então, o que a gente, só assim eu não consigo responder
é válido,
com,
né,
exatidão. Uhum. Mas ela precisa realmente investigar. Uhum. Provavelmente o que está acontecendo aí? Pelo exame que ela vai ter que fazer e biópsia. Provavelmente ela tem um espessamento endometrial, que é o quê? O nosso útero, a parte de dentro dele...
Não tem nada a ver com o mioma,
é outra patologia. Uhum. A parte de dentro do útero, a gente tem o endométrio. O endométrio é o responsável pela menstruação, digamos assim. Todos os meses, a mulher que não engravidou, esse endométrio vai descamar, que é a menstruação. O esperado é que após a menopausa, a gente tenha um tamanho limite desse endométrio. Porque eu não tenho mais aquele estímulo hormonal mensal que me gera a menstruação. Então, o esperado é que eu tenha até ali 4, 5 milímetros de espessura nas pacientes que não fazem reposição hormonal. Então, como ela falou, provavelmente aos 61 anos ela já está em menopausa e, para fazer essa investigação, provavelmente também não faz reposição hormonal. Então, o esperado seria uma espessura endometrial de 4 a 5 milímetros. Então, precisa investigar por que que isso está acontecendo. Uhum. E a maneira que a gente investiga é fazendo uma histeroscopia, que é entrar com uma câmera como se eu fosse uma endoscopia, digamos assim, por dentro do útero. Então, eu entro com uma câmera por dentro do útero, visualizo o endométrio e faço a biópsia de qualquer área suspeita. Uhum. Então, provavelmente é isso. Claro que eu não tenho como dar exatidão, porque eu não conheço essa paciente, então eu não sei os exames dela, né? Uhum. Mas pela história, provavelmente é isso. E aí, a partir dessa biópsia, ela vai saber se é uma coisa benigna, se é uma coisa maligna. Uhum. Então, para responder com exatidão, ela precisa dessa biópsia.
Tem que esperar mesmo, né?
Exato.
Então, se é grave, né? Tô esperando, mas então tem que... Parece que tentou fazer particular e não conseguiu, então tem que... Imagino que tenha que esperar realmente... Essa resposta, né? Pelo que eu entendi, ela já fez, né? Já pediu o procedimento.
Pelo quadro clínico, ela vai ter a resposta a partir dessa biópsia.
Tá bom. Aqui o pessoal vai mandando aqui, né? Mesmo que às vezes não está dentro do mioma uterino hoje né, que a gente está falando aqui. Mas são dúvidas que as pessoas estão trazendo aqui. Depois a gente traz mais alguma dúvida da nossa ouvinte, né? Ou do nosso ouvinte que quiser participar também. Seguindo falando sobre o mioma uterino, né? A doutora Bianca. Nessa opção de tratamento que você falava aí, né, o que tem disponível hoje de tecnologia para tratar o mioma, essas opções, né?
Bom, temos várias opções que dependem também do quadro clínico e da idade da paciente. Uhum. Por exemplo, assim, se eu tenho uma paciente que não tem sintoma nenhum, ela é completamente assintomática e descobriu a presença de algum mioma fazendo um ultrassom de rotina. Eu vou acompanhar. Então, nesse caso, a conduta é expectante. É acompanhar uma vez por ano, ou dependendo da paciente, menos, com esses exames de imagem. Se é uma paciente que tem quadro de sangramento, que tem quadro de dor, vai depender, então, da idade da paciente e do desejo de ter filhos. Por exemplo, assim, se é uma paciente que já não tem mais desejo de ter filhos, já tem a prole completa, que a gente chama, pode ser, por exemplo, indicado de retirar o útero da paciente.
Dependendo do como é o estado avançado.
Exatamente, que a gente chama da cirurgia de histerectomia, que é retirar o útero. Se é uma paciente que quer engravidar e esse mioma está atrapalhando isso, a gente pode retirar o mioma, que aí vai depender da localização do mioma. Por exemplo, pode ser feito por uma histeroscopia, que é semelhante à paciente da dúvida. Eu entro com a câmera, se é um mioma que está mais na parte interna do útero, eu consigo retirar com essa histeroscopia. Não, está mais na parte externa. A gente consegue retirar com uma videolaparoscopia, que é aquela cirurgia que a gente faz pela barriga e não via vaginal. Então, tudo vai depender da paciente. Tem outras pacientes que a gente consegue fazer tratamento com remédio. Então, comprimidos. Outra paciente também pode ser indicado, por exemplo, um Dilmirena para um controle de sangramento em alguns tipos de mioma. Então, tudo vai depender da paciente. Eu posso ter a conduta expectante, eu posso fazer uso de medicação, seja via oral, seja um DIL, por exemplo, e eu posso fazer, por exemplo, uma cirurgia, que vai desde só retirar o mioma ou até retirar o útero.
Falando dessas diferenças de tratamento, porque cada um depende da necessidade mesmo, né? Que é uma cirurgia mais invasiva que um medicamento, imagino, né?
Exato.
Às vezes existe uma diferença do porquê que acontece esses tratamentos diferenciados, realmente?
Exato. Toda paciente é única. Então, a gente não pode ter uma receita de bolo que seja universal para todo mundo. A gente tem que individualizar o tratamento. Então, eu tenho que ver a paciente que está na minha frente, quais são os objetivos dela e qual é a clínica dela. E, a partir disso, a gente vai tratar. Existem casos, por exemplo, também, que eu tenho uma falha de terapêutica. Por exemplo, assim, uma paciente que tinha uma indicação de tratamento com remédio. Eu comecei o remédio e não deu certo. Então, pode ser necessário, depois disso, uma cirurgia. Não é uma coisa fixada, digamos assim. Eu posso ter que variar meu tratamento ao longo do tempo também.
A gente vai no intervalo comercial, mas antes tem uma dúvida aqui, que você vai responder depois do intervalo, que diz assim, a nossa ouvinte pergunta, dá um bom dia aqui. No caso do mioma, pode ser genético também? E gostaria de tirar uma dúvida, né? Tenho chip contraceptivo, 42 anos, ela deve ter, né? E venho sangrando algumas vezes, mais de uma vez por mês. Pode ser o início da menopausa? A doutora Bianca vai responder depois do intervalo e com outras dúvidas também do mioma uterino e sobre essas dúvidas que os nossos ouvintes estão encaminhando também aqui para o WhatsApp da Marconi. A gente volta em instantes.
Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.
Saúde da Mulher, com a doutora Bianca Besbate de Pellegrin.
Não é normal ter escape de xixi, aquela perda involuntária chamada incontinência urinária. Normalmente, esse escape acontece porque os músculos abdominais e pélvicos estão fracos. Se você está perdendo xixi, agende uma avaliação.
Doutora Bianca Besbate de Pellegrin, ginecologista e obstetra. Atende em Uruçanga, Criciúma e Orleans. Agende consulta 3465-1798 ou 99600-5079.